Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Hoje é sábado e é 16 de setembro de 2023. Convosco está Ana Guedes na apresentação. A produção é do Mariano Bartolomeu. Votos de bom sábado de novo. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Estamos na onda curta nos 12.080 e 17.655, onda média 1.530. Em FM estamos na Guiné-Bissau com a rádio Pidjiguiti, a capital FM. Estamos com a rádio comunitária de Bafatá. Estamos com a rádio Sitchanou, que é leste FM. Estas duas na cidade de Gabu. Na cidade de Buba é a rádio Papagaio, é Cachungo, é o Lera Band. E saudamos também a nossa parceira na cidade de São Domingos, a rádio comunitária de Casumai, e também a nossa parceira na cidade de Cátio, a rádio educativa. Na emissão deste sábado, vamos falar aqui do Corredor do Lobito em Angola, que pode ajudar a escoar produtos de países interiores como o Congo Democrático ou a Zâmbia. Falaremos na segunda meia hora de mão pesada da justiça em Manica contra casamentos precoces, da posição da Ordem dos Advogados Moçambicanos sob prisão preventiva. Falaremos da campanha do Caju na Guiné-Bissau e da controvérsia envolvendo médicos angolanos. Mas agora vamos passar o mundo em revista com as notícias neste sábado.
Olá, ouvintes, ao microfone com as notícias está o João Santa Rita. Seis pessoas foram hoje presas em Luanda antes do início de uma manifestação programada para protestar contra as restrições e interdições impostas pelo governo provincial aos motociclistas em circular nas principais vias da cidade. Entre os detidos estão os ativistas Adolfo Campos, Geraldo Dallas e Gildo das Ruas. A manifestação não foi autorizada pelo governo provincial de Luanda. Contava inicialmente com o apoio, dentre outros, da Associação de Mototaxistas de Angola, que, contudo, posteriormente, após uma reunião com as autoridades, se demarcou da mesma. A Associação dos Motoqueiros e Transportadores de Angola, a Motrang, também se demarcou da manifestação, tendo o seu presidente, Bento Rafael, apelado ao diálogo como solução. As autoridades líbias iniciaram uma investigação ao desmoronamento de duas barragens que causaram cheias devastadoras numa cidade costeira onde morreram pelo menos 11 mil pessoas. A tempestade Daniel atingiu a zona na semana passada e as duas barragens ruíram, enviando uma onda de água de vários metros de altura sobre a cidade de Derna, destruindo bairros inteiros e arrastando centenas de pessoas para o mar. Centenas de corpos têm estado a dar à costa, trazido pelo mar. Mais de 1.000 imigrantes ilegais chegaram hoje à ilha italiana de Lampedusa, onde residentes locais se manifestaram contra a contínua chegada dos imigrantes, que agora ultrapassam em número os habitantes locais. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, deverá deslocar-se à ilha amanhã. A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, pediu à União Europeia a criação de uma missão naval para impedir os imigrantes ilegais que saiam do norte da África para a Europa. Este ano, quase 126 mil imigrantes ilegais chegaram à Itália, quase o dobro do número registado no mesmo período do ano passado. A situação foi hoje discutida pelo telefone pelos ministros do interior da França, Alemanha, Itália e ainda representantes da União Europeia. O líder norte-coreano Kim Jong-un inspecionou hoje bombardeiros estratégicos russos e outros aviões de combate na cidade de Artyom, no leste da Rússia. Entre as armas que Kim inspecionou, contam-se versões daquelas usadas na guerra na Ucrânia. Ainda hoje, o líder norte-coreano e o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, deslocaram-se a Vladivostok para inspecionar mais armas, incluindo uma fragata da Marinha Russa. O ministro da Defesa da China, Li Shangfu, deixou de ser visto há mais de duas semanas e a sua ausência não explicada está a levantar especulação sobre o seu destino. Li, que foi nomeado ministro da Defesa em março, fez a última sua presença em pública 29 de agosto, quando fez um discurso no Fórum de Segurança China-África. O jornal americano Washington Post disse ontem que Li está a ser investigado por alegada corrupção e deverá ser removido do seu posto. A agência Reuters disse por seu turno que a investigação está centrada no processo de aquisição de armas. Uma porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês disse não ter qualquer informação sobre a questão. No Irão foi detido brevemente, o pai da mulher morta há um ano atrás, após ter sido detida pela polícia da moralidade por não usar corretamente o véu islâmico. Amjad Amini, pai de Mahsa Amini, foi avisado para não assinalar o primeiro aniversário da morte da sua filha, tendo posteriormente sido libertado. A agência oficial iraniana desmentiu a sua prisão, mas não disse se ele tinha sido brevemente detido. Hoje há um grande número de forças de segurança nas ruas das cidades, nas zonas do Kurdistão iraniano, para impedir qualquer manifestação.
Analistas em Luanda defendem a remoção dos obstáculos burocráticos e combate à corrupção para acelerar os investimentos no corredor do Lobito. Para falar sobre o assunto, ouvimos Pedro Godinho, diretor executivo da Câmara do Comércio Americana em Angola, e os economistas Heitor Carvalho e Paulo Faustino.
O corredor do Lobito, de grande importância estratégica para as economias de Angola, da República Democrática do Congo e da Zâmbia, e de toda a região da África Austral, está no centro de vários interesses, e os Estados Unidos da América e a União Europeia já asseguraram apoiar o seu desenvolvimento através do lançamento de estudos de viabilidade para uma nova expansão da linha ferroviária. Na última semana, Washington e Bruxelas apresentaram a sua posição, durante a qual manifestaram desejo de ver acelerado o trabalho em parceria com os três países africanos e sublinharam que esta posição representa uma evolução poderosa do elemento parceria da parceria para infraestruturas e investimentos globais, com uma abordagem colaborativa que poderia ser replicada noutros corredores estratégicos em todo o mundo. Os Estados Unidos da América aprovaram já, para desembolso imediato, um apoio de $1 mil milhões a favor da extensão da linha ferroviária e a criação de centros logísticos ao longo do corredor do Lobito, no quadro da Parceria para o Investimento Global em Infraestruturas. De acordo com a Coordenadora Especial Interina da Parceria para o Investimento Global em Infraestrutura do Departamento de Estado, o plano tem um prazo de 5 anos e se propõe a assegurar que a região austral possa estar interligada pelos caminhos de ferro. O arranque da concessão do corredor ferroviário do Lobito na província de Benguela aconteceu em julho do corrente ano, durante uma cerimónia que juntou os presidentes de Angola, da República Democrática do Congo e da Zâmbia. O economista Heitor Carvalho afirma que, desde o arranque da concessão deste projeto regional, tem faltado muita informação sobre o andamento dos trabalhos e reprova a forma como tem sido conduzido todo o processo.
Fomos num núcleo muito pequeno de pessoas a tratar das coisas, quer dizer, não descentralizamos. E é por isso que depois as coisas não acontecem, não é? Porque naquela semana em que reúnem os três presidentes, está tudo muito bem, está muito entusiasmo para aquilo. Mas depois, como não há uma pessoa para fazer o acompanhamento do dia a dia, aquilo morre. E essa é uma preocupação muito grande com tudo aquilo que nós fazemos. Há que aproveitar o entusiasmo do acidente relativamente ao corredor do Lobito. O Ocidente quer tirar, digamos, iniciativa à China naquilo que diz respeito às infraestruturas, já percebeu que isso é um ponto importante e a África deve aproveitar essa concorrência que existe entre o Ocidente e a China. E beneficiar dos dois lados, não é? É o que tem que se fazer. Agora, nós temos que deixar de querer fazer tudo e fazer aquilo que podemos fazer e atribuir a execução daquilo que tem que ser feito a pessoas muito concretas e que não ande a execução a ser... A não ficar claro quem é que é o responsável por aquilo, ou então fica responsável por aquilo, claro, mas depois ele tem mais de 50 mil atribuições e, portanto, acaba por não fazer nada.
Do seu ponto de vista, doutor Heitor de Carvalho, acha que desde o ato de consignação, de lá para cá, muito ou quase nada tem sido feito?
Não estou a par. Pode ser que esteja a ser feito muito, não estou a par. Mas é preciso que...
Aqui também o trabalho de divulgação é importante.
Falta um bocado de divulgação, pelo menos. Se está a ser feito alguma coisa de importante, falta um bocado de divulgação. Uhum. É claro que quem recebeu a consignação é que tem que fazer a maior parte, não é? Até para rentabilizar o que tem que pagar pela sua consignação, não é? Uhum. Mas se calhar falta aqui um bocado de informação e falta mais pôr mais pressão sobre as coisas. Mesmo que a responsabilidade principal seja de quem recebeu a consignação, há que pôr pressão para a evolução rápida do Lido, que é uma infraestrutura importante e que devia ser aproveitada, não é?
O entusiasmo dos países do Ocidente com o funcionamento do corredor do Lobito é, no entender de Heitor Carvalho, um sinal interessante, mas chama a atenção para a quantidade de procedimentos burocráticos que ainda dominam os atos administrativos em Angola.
Pois, aqui, portanto, esta intenção manifestada pelos Estados Unidos e a União Europeia, principalmente através do lançamento de estudos de viabilidade para uma nova expansão da linha ferroviária entre a Zâmbia e Angola, e eles acham que isto deveria representar uma evolução poderosa do elemento de parceria para as infraestruturas e investimentos globais.
Sim, é evidente que uma infraestrutura ferroviária tem grande capacidade de transporte, sobretudo de carga, e pode ser importante para o comércio entre países limítrofes, não é? E, portanto, nomeadamente o nosso comércio com a Zâmbia e depois, eventualmente, a ligação da Zâmbia do nosso próprio caminho de ferro Balcão, também, desde logo, à Zâmbia e depois da Zâmbia as ligações para o Botswana e mesmo a África do Sul, ligando à rede ferroviária da África do Sul, que é bastante extensa. Isso pode ser muito, muito interessante. Portanto, o entusiasmo ocidental por este projeto acho que deve ser aproveitado.
Este corredor, há digamos, algumas barreiras e alguns obstáculos que precisam de ser removidos, é a opinião também de alguns especialistas. Falamos concretamente no que diz respeito aos aspectos burocráticos e também combate à corrupção, que às vezes também atrapalha um pouco a atração de investimentos. Como é que olha para esta perspectiva em relação ao corredor do Lobito?
Isso é para o corredor do Lobito e todos os corredores que existam. Esse é um dos nossos grandes problemas. A quantidade enorme de regras que impedem o funcionamento normal dos negócios. É preciso simplificar essas regras, é preciso reduzir substancialmente essas regras e ser implacável contra quem fizer entraves ao desenvolvimento dos negócios. Nomeadamente, tem que ficar claríssimo que não pode haver inspeções ou intervenções ou abordagens por parte seja quem for que não seja uma entidade de inspeção, que nós achamos que deve ser única do Estado, porque nós precisamos de melhorar muito a relação entre o inspetor e o inspecionado. E a única forma de o fazer é começar com uma estrutura única que vá sendo bem formada e depois, mais tarde, pode subdividir-se. Mas nesta fase precisamos de formar as pessoas que vão inspecionar. Isso achamos que deve ser uma entidade única. Mas o mais importante é que quem inspeciona tenha um mandato claro e bem restrito. E, primeiro, que ninguém fora desse mandato possa andar a fazer inspeções. A polícia não tem que andar a fazer inspeções. A polícia não pode andar a mandar para cá para inspecionar mercadorias. Tem que ser assim.
Uhum.
Não, portanto, quando se trata de direitos de passagem, toda a gente intervém. E é por isso que depois nada funciona. Eu não sei exatamente o que se passa no corredor de Lobito, mas provavelmente haverá muitos entraves burocráticos, nomeadamente quando as passagens de fronteiras deve ser uma desgraça de burocracia para se poder fazer esses trânsitos. Portanto, nós temos que conseguir aliviar estas coisas. Não sei exatamente o que se passa no corredor de Lobito.
Estou falando
bem o processo do corredor de Lobito, mas todos esses entraves que existem em todos os processos económicos no país têm que ser simplificados e reduzidos e têm que se deixar de ter em vigor uma enormíssima quantidade de regras que hoje vigoram e que não servem para nada.
A importância estratégica do corredor do Lobito é, na visão do economista Paulo Faustino, um caminho aberto para as autoridades americanas e europeias ajudarem Angola e os países vizinhos a construir pontes para acordos estratégicos.
O corredor do Lobito é muito importante. Portanto, os Estados Unidos e a União Europeia sabem, de facto, a importância do corredor do Lobito em função da sua posição estratégica. Portanto, ela envolve a questão da RDC, Angola e depois até a Zâmbia. Portanto, são países estratégicos do ponto de vista de posicionamento e a União Europeia e os Estados Unidos sabem efetivamente que para entrar no negócio, portanto, com os países da SADC, o corredor de Lobito é bastante estratégico. Portanto, só para ver que ao longo deste corredor há muitas potencialidades do ponto de vista de negócio, portanto, não só da própria exploração da linha férrea, mas dos serviços ao longo do próprio corredor, que pode facilitar o comércio livre futuro para a zona africana, mas propriamente dita daquilo que é a posição da própria SADC. E os Estados Unidos têm consciência, a União Europeia bem como também, têm consciência que investindo ou ajudando Angola a desenvolver o corredor do Lobito e tornando ele operacional, esses países acabam por ter grandes vantagens, por ter acordos estratégicos, não só com Angola, a RDC e a própria Zâmbia, que tem acordos estratégicos com o próprio Estados Unidos. Portanto,
para o economista Paulo Faustino, a posição manifestada pelos Estados Unidos e a União Europeia deve traduzir-se na prática com mais investimentos para criar emprego e beneficiar as comunidades locais.
Os países têm aquelas relações de ganha-ganha e o corredor de Lobito é das zonas mais importantes daquilo que é a zona africana em termos de transporte. Portanto, tem a vantagem do próprio porto do Lobito, o porto de Luanda também, que também tem a sua posição estratégica, e mais do que isso, tanto a questão do porto do Namibe. Ou seja, Angola acaba estando numa posição privilegiada para aquilo que são as trocas comerciais futuras a nível da SADC. E os Estados Unidos, sabendo daquilo que é a posição da China, que também é um dos gigantes que quer ter esse domínio e quer investir em Angola, claro, vem aqui as posições dos mais ricos em verem de facto as potencialidades de financiamento. Mas, enquanto angolano, o que nós esperamos é que essas extensões passem para investimento. Portanto, tendo mais investimentos, vamos ter a oportunidade de criar mais postos de trabalho ao longo da própria linha férrea, e outra, vamos tornar com que essas comunidades que estão à volta venham de facto beneficiar. Para Angola, com esses investimentos do corredor do Lobito, o que se pretende é que Angola venha a ganhar altas somas em termos de volume de negócio relativamente ao Congo e à Zâmbia e os outros países à volta da própria SADC. Portanto, porque os investimentos são muito altos, os custos são muito altos, mas vale a pena investir no corredor do Lobito, porque se investir ao longo desse corredor há muita vantagem do ponto de vista de ganhos, e os Estados Unidos perfeitamente sabem disso, tal conforme a União Europeia, que o nosso corredor do Lobito, se estiver bem operacional, acaba por ligar não só Angola, Zâmbia, mas todos os outros países da própria região da SADC, portanto, que é uma das regiões mais importantes do mundo, que num conjunto de todos os países chegam a ter um PIB mais de 1 bilhão de dólares, e com uma população estimada de mais de 200 milhões de habitantes, que do ponto de vista do consumo é muito importante. Portanto, não olhamos o corredor do Lobito com ânimo leve, mas Angola tem aqui a oportunidade, efetivamente, de mostrar a essas potências que não vêm só apenas financiar, para ter depois juros muito altos para pagar, mas do ponto de vista de investimento, para trazer desenvolvimento às zonas onde o corredor por si só está, para que no final do dia as próprias populações venham a ganhar com quer as trocas comerciais de bens e serviços, mas também aquilo que é a transação ou o desenvolver das próprias comunidades em termos de investimento.
Por sua vez, o diretor executivo da Câmara de Comércio Americana em Angola aponta alguns fatores que estão na base do interesse das autoridades americanas e europeias no corredor do Lobito. Pedro Godinho fala da imigração como sendo um fenómeno que preocupa, daí a necessidade de se investir em alguns países para desencorajar este movimento.
Reparamos o ano passado, a 25 de junho, na Cimeira G7 na Alemanha, e a 30 de junho na Cimeira da NATO, o presidente Biden anunciou publicamente a intenção do G7 financiar projetos a nível do continente africano, num montante que poderá atingir os 600 bilhões de dólares. Estamos a falar bilhões de dólares, no sentido de contribuir para o desenvolvimento da infraestrutura e a geração de energias renováveis e limpas. Isso porque há dois interesses, dos quais desses 600 bilhões, os Estados Unidos contribuiriam com 30%, 200 bilhões de dólares, e a União Europeia 400 bilhões. Por que esse interesse dessas nações,
sim,
do bloco europeu e Estados Unidos? Cada um deles tem o seu objetivo, mas comungam por mesmo ponto. Número um, um dos maiores cancros na Europa hoje, e que está a meter os países, os membros da União Europeia de costas viradas, é o fenómeno migração. Migração, todos os dias vamos assistindo que pessoas morrem no pleno Mediterrâneo a tentar atravessar para a Europa. E isso, jovens de países africanos, sobretudo do Norte de África, Afeganistão, Síria e tudo isso. Portanto, o fenómeno de migração começa a ser um fardo para muitos países da União Europeia, especialmente aqueles que fazem fronteiras com, não digo fazem fronteiras, os primeiros países que logo aborda lá no canal do Suez, que é o caso de Espanha, o caso de Itália, que é o caso de outros países que estão nas proximidades do continente africano e também nas proximidades, tem uma proximidade também com países como o Afeganistão e a Síria.
Mas, Dr. Pedro Godinho, não acha que o inverso também deveria se aplicar? Os três Estados partirem para a dianteira no sentido de atraírem esses blocos para investirem ou financiarem este projeto do Corredor do Lobito?
Não, porque a União Europeia é vista exatamente como um bloco. E se há união, é como se diz união, o problema de um é o problema de todos.
Uhum.
E então, qual é o objetivo da União Europeia? É fazer investimentos para que garantam-se o desenvolvimento do continente e, naturalmente, fixar os jovens no continente. E vou-lhe dar um exemplo. Por exemplo, se um jovem tiver a ganhar 5 mil dólares ou 10 mil dólares, tem condições para dar à sua família, ele não vai pegar na família, nos filhos, meter um barco de borracha para ele varrer ruas e limpar sanitários na Europa. O que é que vai fazer? Vai se sentir feliz no seu próprio país e aí vai se fixar e vai se manter. Não é fixar, manter mesmo, não tem nenhuma intenção migratória. E essa estratégia é por lado da União Europeia. Por lado dos Estados Unidos, os Estados Unidos já tem um approach diferente, porque em 2008, eu diria mesmo que qualquer inquilino da Casa Branca traz sempre consigo um plano de desenvolvimento ou uma estratégia de desenvolvimento para o continente. Uns são mais bem-sucedidos que outros. Por exemplo, no caso do presidente Biden, em 2008, nos dois mandatos, 2008-2016, tentaram conceber uma estratégia de desenvolvimento do continente africano, mas barraram-se com um problema que é muito sério. País nenhum se desenvolve, o continente nenhum se desenvolve nesta época, nessa era, no século XXI, sem eletrificação. Porque hoje sabemos que nós sem eletricidade não fazemos nada. Por trás da internet precisa ter um equipamento. Esse equipamento é eletrónico, precisa ser alimentado por energia elétrica. Quer desenvolver a indústria, precisa de energia elétrica. Qualquer atividade que queiras fazer que possa dar uma grande contribuição no desenvolvimento passa necessariamente por consumir energia elétrica.
Finalmente, Pedro Godinho afirma que o desafio do Corredor do Lobito passa pela remoção de todos os obstáculos, principalmente burocráticos, e à corrupção que ainda afeta os países deste corredor.
O corredor do Lobito surge, sim, porquê? Porque em simultâneo, desenvolver-se o corredor do Lobito vai trazer exatamente vantagens nessa região. Vai afetar os interesses, vai melhorar os interesses de Angola, o Congo, para escoamento do cobre, os minerais que produz, porque o Congo está encravado. Naturalmente também a Zâmbia e a Tanzânia, e o objetivo até é ligar, abrir uma ligação até entre o Atlântico e o Pacífico, o Oceano Pacífico.
Mas aqui, Dr. Pedro Godinho, é importante para que este projeto do Corredor do Lobito seja viável o maior investimento em termos das infraestruturas, com o envolvimento dos três países?
Por essa razão é que os três países já têm essa vontade de fazer há muito tempo, mas não têm recursos.
Pois.
Portanto, é que vem os Estados Unidos exatamente para quê? Porque esses 600 bilhões vão ser alocados mais para projetos de infraestrutura e naturalmente a construção da linha férrea ou a ativação ou, operacionalização e otimização da linha férrea, é uma infraestrutura que vai permitir as trocas comerciais entre os dois países. E sábado, pelo menos na Cimeira de G20, foi exatamente essa menção que o Presidente Biden fez, garantir...
E pelo que eu posso perceber, Dr. Pedro Godinho, digamos, esta posição que é manifestada pelo Bloco Europeu e bem como pelo Presidente Biden, é de toda a necessidade de que Angola, a RDC e a Zâmbia, portanto, desbloqueiem todos os procedimentos, no sentido de que os financiamentos cheguem e que o corredor de Lobito, de facto, funcione.
Sim, o objetivo é esse, é speed up, acelerar esse processo. Sabe que os americanos são pragmáticos. Muitas das vezes os nossos problemas aqui no continente é a burocracia que herdamos das potências coloniais e depois também a corrupção, né? Ele não está a dizer nada, não assino, né? Não aprovo. Isso também é um dos problemas que se vive aqui a nível do continente, mesmo que o projeto venha...
É também este um desafio para este corredor do Lobito, a questão da corrupção e da burocracia?
Eu acho que a corrupção vai haver sempre, mas eu acho que há um interesse por parte dos chefes de Estado ver acelerado esse processo e naturalmente vão utilizar mecanismos que possam minorar ou minimizar qualquer manifestação de corrupção por parte dos seus colaboradores ou auxiliares, né? Isso é um dado adquirido. Se, por exemplo, se houver interesse por parte desses líderes desse país, incluindo Angola, em ver acelerado, há um cronograma de execução. E se haver um atraso no cronograma de execução, é tentar saber por que existe esse atraso. E facilmente se consegue ver quais são os roadblocks, quais são os obstáculos que foram colocados na estrada para poder sacar alguma coisa. Mas isso é inevitável, né?
Pedro Godinho, Paulo Faustino e Heitor Carvalho foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arandipa.
Segunda à sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
Hoje é sábado, 16 de setembro de 2023 e esta é a Voz da América com a sua emissão vespertina em português. A desejar a todos votos de um bom sábado.
Vamos começar a cena aqui a chilar. Não precisa chegar final de semana, nós estamos lá. E a cena mais doce de moço aqui é sempre verão. Amanhece cedo, sempre tá calor, não há confusão. Quando sai do job, só queres beber, parar na esquina, só para aquecer, juntar os bragas para conviver. O alto mata, mas desta vez vai matar a minha sede. Dizem que é fim do mundo, eu só vejo chegar fim do mês. Então vou curtir pro da vida uma life. Uma life. Uma life. Uma life. A vida é uma life. Uma life. Uma life. Uma life. Vamos começar a cena aqui é chillar. Não precisa chamar meu nome mais. Tô lá. E essa crise é quase reclamar o quê? Se tá acontecendo. Estudar matemática, descobrir que afinal é 300. Posta não uma foto, vou escrever que tens dívida. Tens dívida. Tá bem, eu sei. Mas o país também tá devendo. O importante é saúde. Não podemos perder juventude. Pra sarar as feridas, dou um gole da minha bebida. Aqui, dentro, mano. Dentro, mano. Dizem que é fim do mundo, eu só vejo chegar fim do mês. Então vou curtir porque a vida é uma life. Uma life. Uma life. Uma life. Uma life. Uma life. A vida é uma life. Uma life. Uma life. Uma life. Uma life. Uma life.
16 de setembro de 2023, esta é a Voz da América e esta emissão vespertina em português. Pode seguir-nos de onda curta nos 12.080 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos em São Tomé através do retransmissor local da Voz da América. Estamos em Moçambique, em Maputo, com a ZFM, Nampula e Rádio Encontro, em Quelimane, Nova Rádio Paz. Estamos também na Guiné-Bissau, em Catió, com a Rádio Educativa. Estamos em São Domingos, com a Rádio Comunitária de Casumai, em Bulbe, a Rádio Papagaio. Estamos em Cachungo, com o Lero Banco. Em Gabu, ouvem a Voz da América em FM, através da Leste FM e da Rádio Sitchanoco, em Bafatá, em Rádio Comunitária de Bafatá. E em Bissau, ouvem a Voz da América em português, com a Pichiguiti e a Capital FM. Não esqueça, estamos também em direto na internet, em voaportugues.com. Convosco aqui na apresentação está Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Depois de darmos aqui uma volta pelo mundo em notícias, saber a atualidade neste sábado, vamos falar da mão pesada da Justiça em Manica contra casamentos precoces. Vamos saber o que é que pensa a Ordem dos Advogados de Moçambique sobre questões de prisão preventiva. Na Guiné-Bissau vamos falar sobre a campanha do Caju, que parece não ter sido das melhores, e falaremos também de Angola a propósito de médicos angolanos que não querem trabalhar fora das grandes cidades. Mas agora vamos então ao Mundo em Notícia.
Olá, ouvintes, ao microfone de novo está convosco o João Santa Rita. Seis pessoas foram hoje detidas em Luanda antes do início de uma manifestação programada para protestar contra as restrições e interdições impostas pelo governo provincial aos motociclistas em circular nas principais vias da capital. A manifestação não tinha sido autorizada pelo governo provincial de Luanda. Ela contava inicialmente com o apoio, dentre outros, da Associação de Mototaxistas de Angola, que, contudo, posteriormente, após uma reunião com as autoridades, se demarcou da mesma. A Associação dos Motoqueiros e Transportadores de Angola, a Motrang, também se demarcou da manifestação. As autoridades líbias iniciaram uma investigação ao desmoronamento de duas barragens que causaram cheias devastadoras numa cidade costeira, onde morreram, segundo se diz, 11 mil pessoas. A tempestade Daniel atingiu a zona na semana passada e as duas barragens ruíram, enviando uma onda de água de vários metros de altura sobre a cidade de Derna, destruindo bairros inteiros e arrastando centenas de pessoas para o mar. Centenas de corpos têm estado a dar à costa, trazido pelos mares. Mais de 1.000 imigrantes ilegais chegaram hoje à ilha italiana de Lampedusa, onde residentes locais se manifestaram contra a contínua chegada dos imigrantes, que agora ultrapassam em número os habitantes locais. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, deverá deslocar-se à ilha amanhã. A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, pediu à União Europeia a criação de uma missão naval para impedir que imigrantes ilegais saiam do norte da África para a Europa. Este ano, quase 126 mil imigrantes ilegais chegaram à Itália, quase o dobro do número registado no mesmo período do ano passado. A situação foi hoje discutida pelo telefone pelos ministros do interior da França, Alemanha, Itália e representantes da União Europeia. O líder norte-coreano Kim Jong-un inspecionou hoje bombardeiros estratégicos russos e outros aviões na cidade de Artyom, no leste da Rússia. Entre as armas que Kim inspecionou, contam-se versões daquelas usadas na guerra na Ucrânia. Ainda hoje, o líder norte-coreano e o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, deslocaram-se a Vladivostok para inspecionar mais armas, incluindo uma fragata da Marinha Russa. O ministro da Defesa da China, Li Shangfu, deixou de ser visto há mais de duas semanas e a sua ausência, não explicada, está a levantar especulação sobre o seu destino. Li, que foi nomeado para ministro da Defesa em março, fez a sua última presença em público a 29 de agosto. O jornal americano Washington Post disse ontem que Li está a ser investigado por alegada corrupção e deverá ser removido do seu posto. A agência Reuters disse por seu turno que a investigação está centrada no processo de aquisição de armas. Uma porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês disse não ter qualquer informação sobre a questão. No Irão, foi brevemente detido o pai da mulher morta há um ano atrás, após ter sido detida pela polícia da moralidade por não usar corretamente o véu islâmico.
As notícias das histórias neste sábado pelo mundo. Votos de um bom sábado para todos. Bom fim de semana. Música. Em Moçambique, a Procuradoria de Manica parece ter mão dura contra aneões prematuras. Nos primeiros 8 meses deste ano, instaurou 67% relativos a uniões prematuras.
Dados estatísticos do Ministério Público em Manica indicam que de janeiro a agosto foram tramitados 67 processos contra crianças, incluindo uniões prematuras, auxílio a uniões prematuras, pagamento de dívida usando criança como moeda de troca, autorização efetiva e coação para a união de crianças. Cidzor Stefan, procurador-chefe provincial de Manica, que se mostrou preocupado com os números de uniões prematuras, anotou que pelos processos acusados é do entendimento da instituição que há uma atuação positiva do grupo de referência para combate a uniões prematuras, tráfico de pessoas e imigração ilegal na província.
Dos 67 processos, 45 foram acusados, submetidos à instância formal de julgamento. Foram arquivados 3 por várias razões, transitaram 19.
Precisou Jorge Stefani, realçando a necessidade de dar o tratamento adequado nos tribunais aos casos sobre as uniões probatórias e violações de liberdade sexual. Por sua vez, Abel Albuquerque, diretor provincial da Justiça, Assuntos Cristianos e Religiosos, destacou a necessidade de humanismo no tratamento dos casos.
Bem garantir pontual e eficientemente serviços essenciais e de qualidade às vítimas, através de um grupo de referência que aqui está presente e, acima de tudo, constituir e fortalecer instituições públicas e privadas capazes e sensíveis ao género e crianças, vítimas propensas dos criminosos, objetivos esses que esperamos focalizem e dominem as nossas intervenções.
Em declarações à Voz da América, Cláudia Nason, agora com 15 anos, viveu os últimos 3 anos com um homem adulto, mãe de um filho que teve ainda enquanto menor de idade, diz que usa a sua dolorosa experiência para desencorajar as uniões da sua comunidade.
Por exemplo, com minhas todas as amigas que eu tenho aqui na zona, lá na escola, elas também já conseguem ver, né? Eu já estou a exemplo de mim mesmo.
Outra rapariga, Vaida Rebosso, resgatada em 2022 de uma união prematura, conta a Voz da América que vive traumatizada com medo de um dia voltar a ser submetida a uma união prematura, depois de escapar uma relação forçada com um homem 3 vezes mais velho.
Eu tenho medo de ele, de me levar mais, estar em casa dele. Eu já não quero que ele me escutar.
Entretanto, as organizações da sociedade civil em Manica, que lutam para travar as uniões prematuras, pediram celeridade processual nos casos de uniões prematuras e a proteção das vítimas para encorajar mais denúncias.
Por um lado, temos observado morosidade na resposta e encerramento dos casos de uniões prematuras e violência baseada no género. E por outro lado, que sejam reforçados os mecanismos de salvaguarda e proteção das vítimas, testemunho.
André Batista, para a Voz da América.
Em Moçambique, a Ordem dos Advogados, conforme nos diz o Ramos Miguel, alerta que o excesso de prisão preventiva é uma violação dos direitos humanos.
O rosto da denúncia é o bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique, Carlos Martins, para quem o não cumprimento do prazo de prisão preventiva constitui uma grave violação dos direitos humanos.
O cidadão que é detido tem prazo para ser presente ao juiz para sua legalização. Existem outras medidas que podem ser aplicadas. Isto tem um impacto na superlotação das nossas cadeias. A ministra pronunciou-se muito recentemente, dizendo que a nossa capacidade prisional é de 8 mil. Estamos neste momento com mais de 25 mil. Portanto, temos mais de 3 vezes a população prisional que deveríamos ter. Isto tem impacto. Tem impacto nas condições destes detidos, mas também tem impacto orçamentais.
Carlos Martins, falando no lançamento da semana comemorativa dos 29 anos da Ordem dos Advogados de Moçambique, avançou que os tribunais deviam ter juízes de turno para fiscalizar as medidas e o cumprimento dos prazos.
É mesmo necessário a introdução do juiz de turno para colmatar estas deficiências do próprio sistema de administração da justiça.
O Código Penal prevê medidas destinadas a assegurar que, face à superlotação das cadeias, as pessoas em situação de reclusão tenham as mínimas condições para a sua dignidade enquanto seres humanos. Entre essas medidas inclui-se a pena alternativa à prisão, cuja aplicação, segundo o jurista António Basquete, não tem sido efetiva, dada a ausência de juízes fiscalizadores adstritos aos tribunais. Referiu que a pena alternativa, para além de contribuir para o descongestionamento das cadeias, teria também um impacto psicológico num dirigente, por exemplo, que fosse condenado a recolher lixo no Conselho Municipal.
Suponhamos, por exemplo, um diretor provincial condenado por violência doméstica. Passarmos 6 meses a transportar lixo, está toda a gente a ver que, de facto, ele mudou, está a transportar lixo. Isso pode ter um impacto psicológico muito grande neste indivíduo. Agora, a questão é, como fiscalizar o cumprimento desta pena? Nós fizemos um código bonito, mas, na prática, está difícil aplicar essas medidas. E seriam muito boas, porque há muita gente que está numa situação de ociosidade, aí a nível dos estabelecimentos, e que estão a acarretar custos adicionais ao Estado.
Flávio Menete, antigo bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique, destacou por seu turno que, por causa da superlotação das cadeias e alguns casos, os reclusos fazem escala para dormir.
Temos situações em que cidadãos não podem sequer dormir em simultâneo, têm que fazer escala para dormir, e isto não abona o nosso sistema. Nós temos que pensar neste aspecto da superlotação das cadeias.
O provedor da Justiça, Isaac Xande, reconhece que praticamente todas as cadeias estão superlotadas e isso se deve fundamentalmente à não aplicação das medidas previstas no Código Penal.
A aplicação efetiva das medidas e penas alternativas à pena de prisão. Portanto, se nós aplicássemos nos termos em que está estabelecido no Código Penal, eventualmente nós teríamos menos gente nos estabelecimentos penitenciários do que temos hoje. Portanto, nós precisamos tornar efetiva a aplicação destas medidas.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Vamos até à Guiné-Bissau, neste trabalho de Lassana Kassamá, onde a castanha do caju é fonte de receita e este ano o negócio do caju parece saldar-se por um fracasso.
Jaime Bolzos, ele que é o presidente da ANAC, a Associação Nacional dos Agricultores da Guiné, espelha a crítica situação da campanha de comercialização da castanha de caju 2023, precisando que é das piores, porque, na sua opinião, já não há remédio para salvar a situação.
Já não há remédio para esta situação. Significa que, em termos de avaliação, campanha deste ano é uma das campanhas mais piores que existe.
O presidente da Associação Nacional dos Agricultores da Guiné aponta, por outro lado, as causas do fracasso da campanha deste ano.
Não houve obediência daquela recomendação de preço de referência. Ninguém obedeceu isso. Não há acompanhamento de fiscalização da implementação do preço de referência. Cada um faz o que quer. E é do nosso conhecimento de que a maioria dos comerciantes são os próprios governantes. Está a ver? Significa próprios governantes. Eles é que estão a fazer a campanha de comercialização que está na caju. Significa quem deveria fiscalizar a campanha, ele é o mesmo que estava a comprar a castanha. Quando isso for, portanto, significa que, de preferência, ele queria que a castanha custasse mais baratíssimo, se for possível.
Os produtores esperavam, no entanto, a razoabilidade no preço praticado pelos comerciantes, recordo que o anterior governo fixou em 375 francos de via como preço base para a compra de 1 kg de castanha, mas no terreno o mercado está a ditar outra realidade. Até aqui compra-se a castanha de caju até 200 francos de via por quilograma no máximo. Midana Naman, produtor da castanha de caju baseado no sul do país, deixou um apelo ao novo governo.
Eu acho que deve comprar castanha pelo menos 250 a 350.
Entretanto, o diretor-geral do comércio, Lassana Fati, não hesitou em reconhecer que houve fracasso na campanha deste ano, tendo destacado os prejuízos para os atores da fileira de caju.
Podemos afirmar que essa campanha tem um impacto muito negativo em termos de governo, no que diz respeito à arrecadação da receita, em termos do setor privado, envolvência do setor privado no processo de comercialização, exportação da castanha de caju está a ser muito fraca. Em termos de produtores também, está a ter um impacto muito negativo no preço de referência que foi fixar. Infelizmente, não conseguiram vender as suas castanhas num bom preço.
Fati garante, no entanto, que o governo tem uma agenda em ação.
A diligência que o governo está a fazer neste momento é de trabalhar no sentido de o país ficar livre da produção desse ano para permitir melhor preparação da próxima campanha do ano 2024.
O governo guinense e os produtores reconhecem que a campanha de comercialização da castanha de caju de 2023 foi um fracasso. Lassana Kassamá, Voz da América Bissau.
Thank you. Angola foi recentemente notícia a controversa decisão do governo de contratar médicos russos quando há médicos angolanos sem trabalho. Uma das críticas foi exatamente que há muitos médicos angolanos que precisam de trabalhar. Agora há uma outra questão relacionada com os médicos angolanos. Parecem recusar-se a trabalharem fora das grandes cidades. Vamos saber porquê com o Venâncio Rodrigues.
Em Angola aumenta os casos de médicos que se recusam a trabalhar para as zonas recônditas ou abandonam os seus postos de trabalho, preferindo transferência para outras localidades. Relatos chegam da Lunda Sul, Kwanza Norte e Kwanza Sul, e 18 profissionais já viram seus contratos anulados. Na província do Kwanza Sul, o governador local, Job Capapinha, manifestou-se preocupado no último fim de semana com o facto de médicos colocados em hospitais locais deixarem de prestar serviço a coberto de cursos de especialização na capital do país ou no estrangeiro. Capapinha, que falava durante o encontro com médicos de várias especialidades e com responsáveis do setor e administradores municipais, referiu que esse cenário faz com que a província do Kwanza Sul tenha déficit em assistência médica e medicamentosa e perca dinheiro com profissionais que não trabalham. No mês de agosto, o governo da Lunda Sul viu-se forçado a rescindir o contrato com 18 médicos que foram admitidos no último concurso público por alegadamente não terem sequer viajado para a província, preferindo ficar nas grandes cidades. O diretor local da saúde, Viegas de Almeida, disse à imprensa que, em função da situação, o número de médicos previstos para a província tinha reduzido de 49 médicos para apenas 31 profissionais. Entretanto, o presidente do Sindicato Nacional dos Médicos de Angola, Adriano Manuel, diz haver casos do género também no Kwanza Norte e debita culpas ao governo que alegadamente não criou condições que permitissem a permanência dos profissionais contratados nos locais indicados.
Só para dar um exemplo, em alguns municípios foram construídas algumas casas para os médicos. No entanto, depois de um ano, os médicos são obrigados a abandonar essas casas para dar oportunidade a outros médicos de entrar. Porque, na perspectiva do governo, o tempo que eles ficaram nestes municípios seria o suficiente para criarem condições para terem as suas próprias habitações. Ora, aconteceu recentemente com o município de Kwanza Norte. Os médicos não aceitam. As casas são de pau a pique, a maior parte delas, sem água, sem luz. Então não se pode, de maneira nenhuma, obrigar o médico a ir viver nessas condições. Claro que esse médico não tem condições nem psicológica nem moral para trabalhar. Criaram apenas o concurso público, mas não criaram condições para que os médicos vão para lá. É só isso. O tal incentivo, até onde nós sabemos, não estão a ser dados. Como é que ele vai? São mentiras atrás de mentiras.
A Voz da América tentou sem sucesso ouvir a versão da diretora para a saúde pública, Helga Freitas, que estaria ausente do país, segundo fontes do Ministério da Saúde. Já a bastonária da Ordem dos Médicos de Angola, Elsa Gaspar, afirmou não conhecer nenhum dos casos relatados. Benassi Rodrigues, Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
A Voz da América tem vindo a acompanhar os golpes militares em vários países africanos e o debate tem provocado a nível do continente. Em Moçambique, o nosso correspondente André Batista ouviu as opiniões do antigo presidente Joaquim Chissano e de um analista político sobre estes golpes militares.
Na semana passada, aqui na nossa emissão de sábado, o Arondipa, desde Luanda, abordou o debate em torno dos golpes de Estado em África, que também agita os círculos políticos na capital angolana. Hoje vamos para Moçambique, onde o nosso colega em Manica, André Batista, falou com o antigo presidente Joaquim Chissano e também com o antigo deputado do MDM, professor universitário e analista político Sande Carmona, sobre as preocupações em torno desses golpes. Já são 7 nos últimos 2 anos e até que ponto Essa discussão também pode ter alguma acuidade maior na África Austral, onde até agora não houve tentativas de golpe ou qualquer tipo de sublevação militar ou política. Comecemos por ouvir o antigo presidente Joaquim Chissano, que tem estado envolvido na observação de eleições em vários países. Aliás, as eleições têm estado na base do levantamento popular.
Sim, é um fenómeno que está a ocorrer agora, e que infelizmente contraria a decisão da União Africana, que não devia haver mudanças anticonstitucionais de governo. Mas que vai depender da habilidade das organizações regionais, neste caso da África Central, no caso do Níger e do Gabão. A África Central tem que estudar os dois casos, mas também a União Africana, enfim, para desencorajar a solução através de golpes de Estado. Penso que há de haver a sabedoria suficiente para voltarmos à paz. Mas é um retrocesso da tendência de paz e da democratização do continente.
Era o antigo presidente de Moçambique, Joaquim Chissano. Sandy Carmona é professor universitário e analista político, foi deputado do Movimento Democrático de Moçambique e ele também falou com o André Batista sobre as origens dos golpes de Estado em África. E ele começou por fazer a seguinte abordagem.
O antigo chefe de Estado moçambicano, Joaquim Chissano, disse que há problemas de criar situações em que as democracias africanas ficam fragilizadas com as situações de golpes de Estado que ocorrem em alguns países da África. Portanto, eu penso que se as pessoas chegam a esse extremo, não é? É porque a democracia não flui dentro dos seus países, tal qual como também não flui aqui em Moçambique. Porque se estivermos a fazer definição da democracia usando os padrões internacionais, a África praticamente tem uma democracia especificamente para a África, que não se compadece com as outras democracias de outros mundos. Portanto, há que revermos a nossa democracia em África, porque se as pessoas chegam ao extremo de fazer o golpe de Estado para que possivelmente haja uma normalização de vida política, econômica e social do país, é porque já não tem outra opção, porque a África não há eleições que são feitas e que essas eleições sejam eleições genuínas, sejam eleições que terminam em resultados que sejam credíveis, que sejam democraticamente anunciadas. Portanto, há em África, sim, alguns ditadores que até quando chegam ao poder criam um quarto na sua própria residência para guardar dinheiro. Tem mais dinheiro que o próprio Estado guardado em casa deles. Portanto, essa democracia que o presidente Chissano está a defender de alguns países de África, não podemos generalizar, alguns países de África tomamos como exemplo em termos de democracia, estamos a falar de Cabo Verde, por exemplo, que é um dos países de África com melhores exemplos em termos de resultados democráticos, mas grande parte dos países africanos é uma lástima, é uma situação lamentável e especificamente mesmo na África Austral. Estamos a ver agora essa situação das eleições que ocorreram aqui no Zimbábue, que é uma vergonha. Estamos a ver também as eleições que tivemos em Angola, que é uma vergonha. Vimos também as eleições que têm ocorrido em Moçambique, que também nem devia ser chamada de eleições, porque o povo não tem a oportunidade de eleger e saberem, na verdade, a quem elegeram e saber, na verdade, que estão a ser governados por pessoa que eles escolheram.
Com este quadro, o fundo, Sandy Carmona apela a um reforço da democracia, mas uma democracia que sirva os interesses dos povos dos países africanos.
Precisamos de ter democracia realmente convencional, uma democracia que não seja apenas para a África, que seja uma democracia que podemos encontrar a mesma democracia quando vamos para os outros países do mundo. Portanto, é necessário que a própria União Africana reveja-se, não é? Porque parece que a União Africana é mesmo dirigida por pessoas que estão interessadas em ver a África lá no fundo do poço. Porque se não quisesse, algumas vezes não podiam estar a legitimar alguns resultados eleitorais, porque elas logo à primeira mostram claramente que não são eleições democráticas, porque não há liberdade de escolha, porque as pessoas não encontram espaço para pensar, não encontram espaço para escolher, não encontram espaço para serem dirigidos por pessoas dignas e com responsabilidade de Estado. Por isso que é necessário que a África se reveja, a África tem que repensar e adequar-se à democracia universal e não inventar uma democracia só especificamente para a África.
Era Sandro Carmona, analista político e professor universitário moçambicano, e Joaquim Chissano, o antigo presidente de Moçambique, acerca dos golpes de Estado em África.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América de 16 de setembro de 2023. Em nome de todos os que participaram nesta emissão de sábado, despeço Mariano Bartolomeu, que esteve na produção, e Ana Guedes na apresentação, com votos de um bom resto de sábado e bom fim de semana. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.